We celebrate 100 years.
Celebramos 100 anos do seminário na igreja. Tenho uma ligação com seus primórdios, quando os recursos para este programa eram muito escassos. Anos atrás, viajei com o presidente Spencer W. Kimball. Ele ocupava o ofício que eu ocupo agora como presidente do Quórum dos Doze. Estávamos visitando os seminários para jovens de escolas indígenas em Montana e Dakota do Sul. Reunimos-nos na casa de um cômodo da irmã Dois Cachorros. Ela estava sentada na cama, rodeada por uma dúzia de jovens sentados no chão de terra batida. Ela dava uma aula do seminário. Depois daqueles humildes primórdios, hoje temos 375 mil alunos nas classes do seminário, com mais de 38 mil professores de tempo integral e voluntários, em 143 países do mundo inteiro. O sistema do seminário é mantido à custa de grandes investimentos cedidos de bom grado pelos líderes responsáveis pelos fundos da igreja. Investimos muito em nossa juventude. Conhecemos seu valor e potencial. Falo como alguém que viu o passado e quer prepará-los para o futuro. Fui treinado pelo presidente Marion G. Romney, conselheiro na primeira presidência. Uma vez ele me disse: não apenas faça com que eles entendam, ensine-os de forma que não se enganem. Ele também me ensinou que devo ter a coragem de minhas convicções. Vocês estão crescendo em território inimigo. Quando se tornarem maduros espiritualmente, entenderão como o adversário se infiltrou no mundo que os cerca. Ele está nos lares, no entretenimento, na mídia, na linguagem, em tudo que os rodeia. Na maioria das vezes, sua presença não se nota. A pornografia é apenas um exemplo. Quero ensinar-lhes algo que será de muito valor e muito desejável. As Escrituras dizem: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E eu acrescentaria: emprega tudo o que possuis e comece a andar. Eu não tenho tempo a perder, e nem vocês. Então escutem. O momento em que decidi ser um professor está bem claro em minha mente. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu tinha 20 e poucos anos e era piloto da Força Aérea. Estava destacado na pequena ilha de Ishima. Aquela pequena e solitária ilha ficava perto da ponta norte da ilha de Okinawa. Numa solitária noite de verão, sentei sobre um penhasco para ver o pôr do sol. Lembro-me de ter olhado para a lua e pensado: essa é a mesma lua que brilha lá na minha casa em Utah. Eu pensava no que fazer da minha vida após a guerra. O que eu queria ser? Foi naquela noite que decidi que queria ser um professor. Concluí que os professores estão sempre aprendendo. Aprender é o propósito básico da vida. A primeira vez que lecionei no seminário foi em 1949, em Brigham City. Tinha sido aluno daquele seminário na minha época de escola. Havia mais dois professores além de mim, o diretor Abel S. Rich e o irmão A. Theodore Tuttle. O irmão Rich tinha aberto aquele seminário como o segundo seminário diário da igreja. O primeiro havia sido criado em 1912, o seminário Granite, em Salt Lake City. Aprendi muito com o irmão Rich. Ele era um líder proeminente e bem-sucedido dentro da comunidade da igreja. Ele nunca hesitava. Ele me ensinou a analisar um problema, determinar qual o princípio do evangelho estaria envolvido e então tomar uma decisão. Sua filosofia era simples: faze o bem, os efeitos espera. O irmão Rich havia vivido os primórdios do seminário e falava muito a respeito. Através dele, eu conheci quem eram os velhos cavalos de guerra, como ele os chamava. Ao olhar para trás, um mar de memórias volta à tona. Lembro-me de William E. Barrett, que abriu o seminário na bacia de Uinta. No verão, ele ia de cidade em cidade recrutando alunos para sua classe. O primeiro filho dos Barrett nasceu e foi sepultado lá. O irmão e a irmã Barrett foram até o cemitério no banco de trás de um carro. Em seu colo, ele trazia o pequeno caixão de madeira, sem pintura, que havia construído para seu filho. O irmão A. Theodore Tuttle e eu também servimos juntos como supervisores de seminários e institutos e, mais tarde, como autoridades gerais. O irmão Tuttle havia sido um tenente da Marinha. Na Batalha de Iwo Jima, ele voltou ao navio para pegar uma grande bandeira. Em terra, entregou-a a um batedor que a levou ao topo do Monte Sirabate. E o resto está nas páginas da história. Talvez se lembrem da famosa foto daquela bandeira sendo erguida por soldados. Mais tarde, um memorial àquele evento foi forjado em bronze. Outro professor dos primórdios foi Elijah Hicken, que foi enviado para abrir o seminário na bacia de Big Horn, no Wyoming. Ele foi mal recebido por uma multidão enfurecida. Eles não o queriam lá e planejavam expulsá-lo, assim como haviam feito com outros antes dele. Sua vida estava realmente em perigo. O patriarca foi enviado com uma bênção e promessa de que sua vida seria protegida. Na força daquela bênção, o irmão Hicken deixou de lado o revólver que sempre trazia consigo. Também me lembro do alto e sorridente J. Willie Sessions, que abriu o primeiro Instituto de Religião em Moscow, Idaho, em 1926. Originalmente, três cursos eram ministrados no seminário: Velho Testamento, Novo Testamento e História da Igreja. Foi meu privilégio incluir uma classe do Livro de Mórmon bem cedo pela manhã. O Livro de Mórmon não era parte do currículo até então, pois os alunos não recebiam créditos para se formarem no ensino médio. Eu havia retornado da guerra com um testemunho do Livro de Mórmon e um entendimento de como o dom do Espírito Santo opera. Os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados; e quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Os que portam o sacerdócio de Melquisedeque conferem esse dom a todos os que se batizam na igreja, homens, mulheres e crianças. Deixem-me citar um interessante versículo do Livro de Mórmon a respeito de anjos e do Espírito Santo. Um grupo veio até Nefe perguntando o que deveriam fazer após o batismo. Ele disse: não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haverdes recebido o Espírito Santo, poderias falar a língua de anjos? E então, como poderíeis falar a língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. No começo de minha carreira de ensino, tive contato pessoal com o Elder Harold B. Lee. Lembro-me de estar com minha esposa do lado de fora da casa de Eberhard Zandel, um dos conselheiros na presidência de nossa estaca. Eu servia como secretário assistente da estaca. Estávamos lá para um almoço entre as sessões da conferência de nossa estaca. O Elder Lee saiu da casa e veio direto até mim. Fiquei sem fala. Lá estava eu, conversando com um apóstolo. Já conversei com mais alguns apóstolos desde aquela ocasião. Apontando para a casa do Zandel, Elder Lee disse: há grandes homens lá dentro, se referindo à presidência da estaca. Aprenda com eles e você nunca se desviará. Lacrimejei um pouco e Elder Lee disse: Deus te abençoe, meu rapaz. Um dia você terá grandes responsabilidades nesta igreja. Suponho que ele tenha dito aquilo para muitos rapazes, mas teve um profundo efeito em mim. Lembro-me do sentimento que tive em sua presença. Poucos anos depois, eu estava falando aos professores do seminário em Salt Lake City. Recebi uma ligação dizendo que deveria ir imediatamente ao escritório do presidente David L. McKay. Era uma manhã de sábado, alguns dias antes da conferência geral. Fui prontamente ao escritório do presidente McKay. Havia um recepcionista lá, E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu disse, presidente McKay pediu que eu viesse. Ele concluiu, isso é o que todos dizem. Sente-se ali. Eu sentei. Pouco depois, o presidente Hugh Brown, conselheiro na primeira presidência, veio pelo corredor e perguntou-me, o que você está fazendo aqui? Por que está sentado aí? Respondi, não me deixaram entrar. Ele respondeu, vou dar um jeito nisso. Ele então me levou para dentro do escritório do presidente David O. McKay. Estava prestes a sentar-me do lado oposto da mesa, mas ele fez sinal para que eu me aproximasse. Havia uma cadeira atrás de sua mesa, de frente para ele. O presidente McKay segurou minhas duas mãos e chamou-me para ser um assistente do quórum dos 12 apóstolos. Era o mais próximo que eu havia chegado do presidente da igreja em toda a vida. Poucos minutos depois, ele olhou para o relógio e disse, temos que ir ao tabernáculo. A irmã Packer ficará sabendo disso quando a notícia se espalhar. E ela ficou sabendo. Depois de 50 anos e mais de 4 milhões de quilômetros viajados ao redor do mundo, meu interesse... 4 milhões de quilômetros é um monte de quilômetros. Meu interesse pelos programas do seminário e do instituto, e mais particularmente pela juventude, não para de crescer. Vocês têm sido ensinados ao longo de suas vidas sobre o dom do Espírito Santo, mas o ensino não pode ir além disso. Vocês podem e, de fato, devem ir sozinhos o resto do caminho para descobrir dentro de si mesmos como o Espírito Santo pode ser uma influência orientadora e protetora. O processo é o mesmo para os rapazes e as moças. Descobrir como o Espírito Santo opera em sua vida é uma busca para a vida toda. Assim que descobrir isso por si mesmo, você poderá viver em território inimigo e não será enganado nem destruído. Nenhum membro desta igreja, ou seja, nenhum de vocês, será capaz de cometer um grave erro sem antes ter sido avisado pelos sussurros do Espírito Santo. Você já deve ter cometido um erro e dito logo em seguida, sabia que não devia ter feito isso. Não parecia a coisa certa a fazer. Ou quem sabe, eu sabia que devia ter feito isso, só que não tive coragem para agir. Essas impressões são o Espírito Santo tentando direcioná-los para o bem ou avisá-los para ficarem longe do perigo. O Espírito Santo vai se retirar se vocês participarem de práticas imorais ou encherem sua mente com pensamentos que surgem quando se vê pornografia. Você pode aprender rapidamente a seguir os sussurros do Espírito Santo. Esse poder de revelação pelo dom do Espírito Santo opera com base nos princípios da retidão. Há algumas coisas que vocês não devem fazer se quiserem manter abertas as linhas de comunicação. Não podem mentir, enganar, roubar ou agir de modo imoral e desejar que aqueles canais permaneçam livres. Não vão a ambientes que dificultem a comunicação espiritual. Vocês devem aprender a buscar o poder e a orientação que lhes está disponível e então segui-la independente do que aconteça. A primeira coisa a colocar em sua lista de coisas a fazer é a oração. Na maioria das vezes, suas orações serão silenciosas. Você pode orar em pensamento. Pais e professores se preocupam com o dia em que seus filhos ou jovens serão deixados à própria sorte. Vocês nunca estarão fora da influência de um Pai Celestial. Ele, nosso Pai, está sempre lá. Às vezes, os jovens sentem dificuldade em confiar em seus pais. Uma linha direta de comunicação com seu Pai Celestial sempre estará disponível para vocês. Não permitam que o adversário os convença de que não há ninguém ouvindo do outro lado. Suas orações sempre são ouvidas. Vocês nunca estão sozinhos. Cuidem de seu corpo. Sejam puros. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O profeta Joseph Smith recebeu a palavra de sabedoria por revelação. Em termos simples, não ingerimos café, chá, álcool ou tabaco. Naquela época, não se sabia que essas coisas fazem mal à saúde e viciam. A terrível praga do vício em drogas não era entendida naqueles tempos. Leiam cuidadosamente as promessas que se encontram na seção 89 de Doutrina e Convênios. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. A palavra de sabedoria não promete uma saúde perfeita, mas sim que as antenas espirituais dentro de vocês serão fortalecidas. A certeza é que seus corpos, no devido tempo, envelhecerão e, eventualmente, se tornarão inabitáveis, e o espírito será obrigado a sair. Isto se chama morte. Fiquem longe de tatuagens e outras coisas semelhantes que desfiguram seus corpos. Não façam nada que desonre a si mesmos, a seus pais ou a seu Pai Celestial. Seus corpos foram criados à sua imagem. Pessoas indignas podem sentir-se desconfortáveis na presença de alguém que é virtuoso. Não se sintam incomodados com brincadeiras de mau gosto que pessoas próximas possam fazer. No fim, muitos os entenderão e respeitarão por causa de seus valores. Agora quero falar sobre outro assunto do jeito direto que Marion G. Romney faria. Algo que aprendi sobre os jovens ao longo de todos estes anos. Vocês não apenas podem aceitar a verdade, mas querem saber a verdade. Sabemos que o sexo, masculino ou feminino, foi definido no mundo pré-mortal. E o espírito e o corpo são a alma do homem. Este assunto é de grande preocupação para a liderança, bem como todas as questões envolvendo a moralidade. Talvez alguns de vocês tenham sentido, ou alguém lhes tenha dito, que vocês nasceram com sentimentos diferentes e que não serão culpados se cederem a essas tentações. Pela doutrina, sabemos que se isso fosse verdade, seu arbítrio teria sido anulado. Mas isso não pode acontecer. Vocês sempre têm a escolha de seguir os sussurros do Espírito Santo e viver uma vida moralmente pura e casta, cheia de virtude. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte em uma conferência geral. As pessoas nos perguntam sobre nossa posição em relação aos que se consideram homossexuais. Respondo dizendo que os amamos como filhos e filhas de Deus. Eles talvez tenham certas inclinações que sejam fortes e difíceis de controlar. A maioria das pessoas tem um ou outro tipo de inclinação em diversos momentos. Se eles não se deixarem levar por essas tendências, poderão viver como todos os membros da igreja. Caso violem a lei da castidade e os padrões morais da igreja, estarão sujeitos à ação disciplinar da igreja, assim como todos os demais. Queremos estender a mão para essas pessoas, fortalecê-las e ajudá-las em seus problemas e suas dificuldades. Mas não podemos consentir que elas se entreguem à conduta imoral e tentem apoiar, defender e viver uma situação marital com pessoas do mesmo sexo. Permitir tal coisa seria desprezar os fundamentos extremamente sérios e sagrados do casamento instituídos por Deus e seu propósito, que é o de criar famílias. O presidente Hinckley estava falando para a igreja. O primeiro dom recebido por Adão e Eva foi o arbítrio. Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Vocês têm esse mesmo arbítrio. Usem-no sabiamente para não se deixarem levar por qualquer impulso impuro ou tentação extrema que lhes sobrevenha à mente. Não cheguem a este ponto, mas se tiverem sucumbido, retornem. Negai-vos a toda iniquidade. Não experimentem os poderes geradores de vida em seu corpo, seja sozinho ou com pessoas de qualquer sexo. Esse é o padrão da igreja. E não mudará. Ao amadurecerem, serão tentados a experimentar ou explorar atividades imorais. Não façam isso. É natural querer ultrapassar limites, quaisquer que sejam. Eu sei que vocês não gostam que lhes digam o que fazer. Mas se a conduta imoral é uma tentação para você, rogo que faça tudo em seu poder para sobrepujá-la, a despeito das dificuldades. A palavra-chave é disciplina. Autodisciplina. A palavra disciplina vem da palavra discípulo ou seguidor. Sejam discípulos, seguidores do Salvador, e estarão seguros. Talvez alguns de vocês estejam pensando, já sou culpado por este ou aquele erro. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais. Vocês foram ensinados no lar e no seminário sobre a expiação de Jesus Cristo. A expiação é como uma borracha. Ela é capaz de varrer a culpa e os efeitos do que quer que esteja fazendo-os sentirem-se culpados. A culpa é uma dor espiritual. Não sofram com uma dor crônica. Livrem-se dela. Acabem com ela. Arrependam-se e, se necessário, arrependam-se novamente, e de novo, até que vocês, e não o inimigo, estejam no comando. A vida acaba sendo uma sucessão de tentativas e erros. Adicionem arrepender-se frequentemente à sua lista de coisas a fazer. Isso lhes trará uma paz duradoura que não pode ser comparada a qualquer coisa terrena. Entender a expiação pode ser a verdade mais importante que poderão aprender em sua juventude. Se vocês estiverem se envolvendo com pessoas que os puxam para baixo em vez de edificá-los, parem e mudem de companhia. Às vezes, poderão ficar sozinhos e solitários. Então, uma importante pergunta poderá ser feita. Quando está sozinho, você está em boa companhia? Se estiverem fazendo algo que sabem que é errado, parem. Parem agora. Livrar-se do hábito que já foi enraizado pode ser difícil, mas o poder está em vocês. Não se desesperem. O profeta Joseph Smith ensinou que todos os seres com corpos possuem domínio sobre os que não os têm. Vocês podem resistir à tentação. É pouco provável que venham a ter um encontro pessoal com o adversário. Ele não se mostra. Mas mesmo que ele venha pessoalmente testá-los e tentá-los, vocês têm uma vantagem. Vocês podem afirmar seu arbítrio e ele terá que deixá-los sozinhos. Não é fácil. Não há garantias de que a vida será fácil ou justa. Este é o teste. Quando decidem se arrepender, vocês recebem um testemunho e sabem que o Evangelho é verdadeiro. Vocês saberão o que o Senhor quis dizer quando prometeu, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E nunca mais me lembrarei deles. E eu repito, nunca mais me lembrarei deles. Vocês não são comuns. Vocês são muito especiais. Vocês são excepcionais. Como sei disso? Sei disso, pois vocês nasceram em uma época e lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo pôde entrar em suas vidas através dos ensinamentos e das atividades do seu lar e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela é, como o próprio Senhor disse, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Há outras coisas que poderíamos adicionar a esta lista, mas vocês sabem o que devem e o que não devem fazer em suas vidas. Vocês conhecem o bem e o mal, e não precisam ser mandados em todas as coisas. Não desperdicem os anos de aprendizado no seminário. Aproveitem a grande oportunidade que têm de aprender as doutrinas da Igreja e os ensinamentos dos profetas. Aprendam aquilo que é de maior valor. Isto abençoará a vocês e sua posteridade por muitas gerações vindouras. Alma ordenou a seu filho Elamã: Oh, lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Hoje, muitas pessoas são tentadas a abrir mão de seu arbítrio ou independência e substituí-los pela palavra direito. Eles esperam que tudo lhes seja dado gratuitamente. Se este padrão está em seus pensamentos, livre-se dele. Se quiserem ser felizes, devem pagar o preço através de obediência. Os limites que os impedem de fazer o que é errado são uma grande proteção. Quando nossos filhos eram pequenos, eles às vezes perguntavam: Eu tenho que fazer isso? A resposta era: Não, você não tem que fazer. Você deve. Assim que tiverem desenvolvido autocontrole em suas vidas, não mais precisarão que alguém lhes diga o que fazer o tempo todo. Encontrarão seu caminho e saberão onde se encaixam. Alguns de vocês estão indecisos e se debatem para saber o que fazer. Não faz muita diferença o que vocês escolherem como profissão. O que realmente importa é quem vocês serão. Vocês têm as diretrizes para saber disso. Lembrem-se de que o Espírito sempre estará com vocês para ensiná-los. Não se passarão muitos anos até que vocês se casem e tenham filhos, uma união que deve ser selada no templo. Nossa oração é para que, no devido tempo, vocês consigam se estabelecer em segurança numa ala ou ramo para famílias. Vocês verão que aprenderão mais com seus filhos do que eles com vocês. Não temam o futuro. Não temam o que está por vir. Sigam em frente com esperança e fé. Lembrem-se do dom celestial do Espírito Santo. Aprendam a ser ensinados por Ele. Aprendam a buscá-Lo. Aprendam a viver por Ele. Aprendam a orar sempre em nome de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor estará com vocês e os abençoará. Um poeta escreveu: Tão perto está a grandeza de nosso pó, tão perto está Deus do homem. Quando o dever sussurrar, tu deves, a juventude responde, eu posso. Temos uma fé profunda em vocês. E presto o meu testemunho a vocês. Que vocês não são diferentes de mim ou de qualquer outra pessoa. E eu invoco as bênçãos do Senhor sobre vocês, para que o Espírito esteja em sua vida, para guiá-los em direção ao seu futuro feliz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.